a atitude de Vossa Excelência, eu acho que também foi ajustada. Veja que nós tivemos aqui o caso do Cesare Battisti. Vossa Excelência teve uma atitude correta, uma decisão correta, na minha opinião. Mas existem outras opiniões a respeito dessa posição. Isso é que é o processo democrático. Antes só tinha uma opinião. E tem determinadas situações da polêmica midiática que também só tem uma opinião. Por exemplo, quando apareceu aquele Fukuyama, estabeleceu-se uma opinião midiática única. Que a história teria acabado e que encerrou ali. E alguns até acham que continua essa opinião, embora ela tenha sido desmoralizada na prática. Então, a atitude que eu acho que Vossa Excelência contribui com a formação democrática do processo do Ministério Público é de que, independente do holofote, independente onde está a posição mais confortável mediaticamente, Vossa Excelência decidiu diferente. Então, acho que isso é uma pedida, uma coisa que mostra o caráter de Vossa Excelência e o papel que tem que ter um homem público na posição de Procurador-Geral da República. Cito os três casos. O caso constituído como o Mensalão, Vossa Excelência tomou a atitude que considerou que era a mais correta, o caso do Cesare Battisti e o caso do ministro Palocci. Então, tem indício? Eu encaminho. Não tem? Ah, mas a mídia... Mas a opinião pública, sinceramente, aqui não é questão de opinião pública, não é questão de, não é como eu vou ficar com a opinião pública, é como eu vou ficar com a questão justa, correta. Acho que essa atitude o senhor tomou e acho que é por isso exatamente que o senhor está sendo reconduzido. É porque teve atitude, posição de caráter que deve ter quem está com a responsabilidade de decidir do Ministério Público. E com essa ideia, estamos no aprendizado, não estamos acima do bem e do mal. Não existe a razão absoluta, mas existe posições justas como Vossa Excelência tem adotado no Ministério Público. Obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, senadora Mata Suplicy.
Porque assim foi o espírito do Constituinte.
Em virtude de ter que abrir a sessão agora, eu gostaria de saber se podia fazer um brevíssimo pronunciamento e declarar meu voto.
O próximo orador inscrito é o senador Humberto Costa, que é o líder do seu partido. Com a anuência dele, eu considero os demais, pedindo aos demais senadores se concordarem.
Docemente constrangido, eu acho que ele concorda.
Com o registro da concordância da oposição na palavra do senador Aécio Neves. Vossa Excelência tem 3 minutos.
Eu gostaria de dizer do meu apreço pelo que aqui ouvi, pela clareza, pelo conhecimento demonstrado e firmeza de Vossa Excelência. E tenho certeza que exatamente essas qualidades já eram do conhecimento do presidente Lula quando indicou, foram reiteradas e confirmadas no exercício e agora a sua recondução pela presidenta Dilma. Então, quero aqui declarar o meu voto e apreço pelo comportamento de Vossa Excelência. Obviamente, a favor, que eu vou pedir licença para poder colocá-la.
Como a votação é secreta, Vossa Excelência vem fazer a votação daqui a pouquinho. Concedo a palavra pela ordem de inscrição ao senador Humberto Costa.
Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, excelentíssimo senhor procurador-geral da República, eu queria, na minha fala, antes de mais nada, ressaltar o posicionamento da bancada do PT, que vai votar pela recondução de Vossa Excelência. Tive oportunidade de dizer isso a Vossa Excelência no dia de ontem, independentemente dos posicionamentos que Vossa Excelência possa ter tomado e sobre os quais nós possamos ter concordância, acordo ou não. Queria registrar algumas questões, algumas preocupações que, na condição que Vossa Excelência tem, especialmente pela autoridade moral que assume na condição de Procurador-Geral da República, de problematizar a si próprio, ao Ministério Público, e acho que problematizar a todos nós. Eu entendo que quando a Constituição diz que o papel do Ministério Público é a defesa da sociedade, é a defesa dos direitos, o exercício dos direitos passa pela existência, pelo crivo da justiça, que se posiciona a partir da busca da verdade. Eu quero dizer a Vossa Excelência que, lamentavelmente, muitas vezes não é esse o objetivo que determinados integrantes do Ministério Público tomam ao assumir uma ação. Eu faço aqui minhas as preocupações manifestadas pelo senador Luiz Henrique, pelo senador Valadares. Conheço várias pessoas que foram vítimas disso e eu próprio fui uma vítima desse tipo de postura, né? Da existência de uma partidarização na estrutura do Ministério Público. Isso é um dado real. Lá tem o grupo X, o grupo Y, o grupo Z, que tomam muitas vezes posições políticas à frente de processos onde o que deveria haver era a busca da verdade. Acho que o papel do Ministério Público não é acusar, é buscar a verdade. Porque é tão importante quanto chegar à conclusão de que alguém é culpado e deve ser punido, é a importância de chegar e declarar alguém inocente que poderia ser injustamente execrado pela sociedade, enfim. Mas ainda no nosso caso, onde o nosso controle social é o controle do cidadão, do que vota, do que elege, ou do que elegeu um governador, um prefeito ou um presidente da República, e que os seus secretários ou ministros têm essa delegação dessa legitimidade. Então, nós temos esse controle, não é? E quando um de nós, ou alguém que é um agente público nessa condição, é injustamente acusado ou sofre um processo injusto, os danos são absolutamente irreparáveis. Porque ser denunciado pelo Ministério Público significa, na opinião pública, uma condenação. E muitas vezes o cuidado de fazer uma denúncia que tenha substância real não é o que passa pela cabeça da maioria das pessoas. Eu, por exemplo, fui vítima de um procurador federal que no dia que me denunciou à justiça, convocou uma entrevista coletiva com todos os jornais do Brasil, televisão, para me denunciar. 3 anos e meio depois, um outro procurador, uma procuradora, não somente pediu a minha absolvição, por absoluta inexistência de indícios sequer, como eu fui absolvido pelo TRF por 15-0. Agora imagine, Vossa Excelência, alguém que exerce um papel público, como eu exerço, já fui parlamentar, em várias condições, já fui ministro, secretário de Estado, e fui denunciado pelo Ministério Público há 7 dias da realização da eleição para o governo do Estado de Pernambuco. Imagine, Vossa Excelência, o efeito devastador que tem isso. 30 dias de propaganda dos adversários dizendo que eu ia ser preso, ia ser não sei o quê, ia passar 8 anos na prisão, etc., por um procurador que agiu de forma política. Política. E eu acho que Vossa Excelência, na condição moral que tem, porque na verdade nós sabemos que não há no Ministério Público hierarquia, não há possibilidade de recurso a uma decisão que nós venhamos a contestar, mas Vossa Excelência tem a autoridade moral para tentar trabalhar, não que favoreça A, B ou C, mas que se procure ser justo. Essa que é a grande questão. Então, eu entendo que nós precisamos, sem comprometer, porque é muito fácil aqui todo mundo falar da maravilha, da autonomia, etc, etc. Vá estar na condição que eu tive, que você vai ver que não pode existir nenhuma instituição que não tenha controle social efetivo. Então, eu não sou jurista, eu não sou entendido de Constituição, mas eu acho que é preciso aperfeiçoar isso aí. Um Conselho de Ministério Público, que é a esmagadora maioria formada de membros do Ministério Público, como é que pode ser o controle social? Que instituição é essa que não pode haver nenhum recurso a uma decisão e que cada cidadão tem o poder de destruir a vida de outro? Como pode ser assim? E qualquer tentativa que se faça, aí eu não quero nem entrar no mérito do projeto de Paulo Maluf, mas qualquer tentativa que se faça, por exemplo, de impedir que alguém vaze para a imprensa informações que estão sob segredo de justiça ou que estão ainda na instrução de um processo e que nada acontece. Nada acontece. Se alguém vai processar, fazer uma ação pública, eles ainda são defendidos com o apoio da instituição. Então, o que eu queria trazer para essa reflexão de Vossa Excelência, acho que para uma reflexão de todos nós, é: parlamento sofreu aperfeiçoamento, precisa sofrer mais, o executivo, os órgãos de controle, é preciso discutir que aperfeiçoamentos pode se fazer para que o Ministério Público cumpra esse papel de buscar e encontrar a verdade e ser justo. Por último, eu queria mais uma vez reafirmar a Vossa Excelência, apesar de ter aqui uma discordância em relação às alegações finais que Vossa Excelência apresentou em relação ao Mensalão, por dever de justiça e compromisso partidário, eu quero fazê-lo. Acho que... Não, porque eu acho que, na verdade, ali é um caso, como já foi dito, de crime eleitoral. Não entendo que haja os diversos aspectos que foram colocados, mas respeito a posição de Vossa Excelência, respeito, acima de tudo, sua atitude de, à frente da Procuradoria-Geral da República, não ter cedido a essa tentação midiática de se autopromover. E aqui nós vamos apoiá-lo com a certeza de que Vossa Excelência estará à altura do reconhecimento do Senado Federal e do governo que, por intermédio da presidenta Dilma Rousseff, trouxe a indicação de Vossa Excelência. Muito obrigado.
E muito bem.
Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, senador Pedro Simão. Tem a palavra Vossa Excelência, senador Pedro Simão.
Senhor presidente,
Marta já falou.
Eu quero dizer que eu tenho uma admiração muito grande pelo procurador Marcelo. Aliás, eu quero fazer uma manifestação que eu venho fazendo há muito tempo. Se é um setor que eu tenho o maior respeito, é a Procuradoria-Geral da República na administração do PT. Eu venho de mágoas profundas que eu tinha na administração do procurador-geral, que durante 8 anos ficou nas administrações anteriores. Aliás, a gente chamava não de procurador, mas de engavetador-geral da República. Eu tinha mágoa profunda, porque ele ficava com os projetos, os processos na gaveta, não arquivava, não denunciava, não fazia nada. Inclusive, os assuntos mais importantes de CPI, e na época que a CPI funcionava aqui no Senado, que ela funcionou durante muito tempo, hoje é difícil, as denúncias pararam todas na gaveta do senhor Brindeiro. Eu sou um admirador, sou irmão, porque o procurador Fonteles é franciscano que nem eu. Acho que ele teve uma decisão, uma capacidade fora de comum. Acho que o Antônio Fernandes seguiu no mesmo caminho e o procurador Gurgel está seguindo no mesmo caminho. Eu acho que se é um setor que nós temos que ter respeito, é o setor da Procuradoria. é tão interessante, é tão positiva a Procuradoria, que se nós reparar que os parlamentares que foram mais firmes nas perguntas foram os dois procuradores, que são os dois melhores senadores que nós temos, de Goiás e de Mato Grosso. É uma demonstração de independência, repare como a coisa realmente funciona. Eu gostaria de... Eu assisti aqui o que disse o senador Luiz Henrique, que sai a manchete e o cidadão é denunciado, condenado e fica por assim mesmo. Porque ele não tem mais como se refazer. Mas eu não vi aqui hoje nessa sessão uma questão de um lado que é estranho que ninguém tenha feito a pergunta ao Procurador-Geral da República. Tudo isso acontece, mas a coisa mais séria que tem nesse país se chama a impunidade. Eu diria que a corrupção, as imoralidades, tudo que está acontecendo aí só tem um motivo, é a impunidade. Eu disse há mil vezes e repito aqui, no Brasil só vai para a cadeia ladrão de galinha. E quando não é, quando é um banqueiro, o presidente supremo manda soltar. E quando o procurador vai lá e prova e manda prender de novo, provando ali que o cara recebeu 1 milhão, o homem de confiança do banqueiro, o presidente do Supremo Tribunal, manda soltar de novo. Em termos de impunidade,